Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os servidores e servidoras que estão na escuta do programa Sem Fempe para Todos. O nosso bom dia a todos os companheiros e companheiras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinhares. Nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Santa Luzia, Várzea, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia a todos os servidores nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras no município de Patos, zona rural e urbana, no distrito de Santa Gertrudes, a todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas da base territorial da nossa entidade sindical. Inicio o programa falando do projeto de lei que foi encaminhado pelo prefeito interino de Patos, Ivans Lacerda, assegurando uma gratificação de R$ 400 para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e de outras secretarias que estão à frente da pandemia do coronavírus aqui no município. Esse projeto nós entendemos como importante, né, porque os recursos que chegaram à prefeitura realmente têm como se fazer isso. A prefeitura já recebeu mais de 2 milhões e 400 mil e tem aí mais 10 milhões, né, para receber do governo federal, tendo assim plenas condições de investir no salário dos servidores, como também nas condições de trabalho, além e apresentar um planejamento para o combate ao coronavírus aqui no município de Patos, que infelizmente até o momento ainda não sentimos essa presença firme, né, do município e nem tampouco a apresentação de um planejamento, né, para se combater o coronavírus aqui do município. Mas ocorre que esse projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara Municipal, é um projeto de lei que foi também incluído, né, artigos que prejudicou, depois assim, da sua aprovação, já que foi aprovado pela Câmara em primeira e segunda votação, os servidores municipais. Nós, inclusive, fizemos várias articulações com alguns vereadores e vereadoras e propomos algumas alterações. Primeiro, em relação o artigo 2º, pedimos inclusive a exclusão do parágrafo único desse artigo, que estava lá colocando o seguinte: os servidores, né, que tivessem 5 faltas durante o mês não teriam direito a essa gratificação de R$ 400. Além disso, nós propomos aumentar esse valor de R$ 400 para R$ 600, que fosse colocado também num projeto que fosse esse pagamento retroativo a 1º de maio, que fosse incluído todos os servidores e servidoras que estivessem no momento exercendo suas funções no município, em qualquer secretaria, que fosse incluído os servidores que já foram infectados pelo coronavírus, onde nós já temos conhecimento que servidores da UPA, do SAMU, de UBS, estão realmente infectados, e outros, né, que possam ser infectados, né, pelo coronavírus. Então, essas propostas que foram apresentadas, infelizmente, não foram aceitas, né, pela maioria dos vereadores. E foi mantido esse parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei, que simplesmente elimina dessa gratificação todos os servidores e servidoras que tiveram 5 faltas durante o mês, certo? Mesmo justificadas, Ou seja, não precisa você estar doente do coronavírus, não, né? Você pode ter sido acometido de outra doença, ter tirado um atestado aí de 5 dias, aí você já está fora. E o pior, que essas pessoas, que esses servidores e servidoras que foram já acometidos, né, pelo coronavírus, que estão infectados, que estão se tratando, também ficaram de fora. Inclusive o próprio STF já julgou, dizendo o seguinte, que o coronavírus, né, é uma doença enquadrada como doença ocupacional. Porque se você tivesse em casa, você não iria contrair, com a facilidade que você vai contrair o vírus numa unidade básica de saúde, numa UPA, num PA Maria Marques, né, num SAMU, de maneira nenhuma. Então é doença ocupacional justamente por isso. Mas aqui em Patos não foi levado em consideração. Então foi dado um golpe, né, pelo gestor e pela maioria dos vereadores e vereadoras em aprovar esse projeto de lei, excluindo, inclusive, os companheiros e companheiras que já estão infectados pelo coronavírus aqui no município de Patos. Então vocês observem o grau de responsabilidade da gestão municipal e da Câmara Municipal de Patos. Então um não pode falar do outro, porque se igualam. Se igualam. A verdade é que o Ivanes é vereador. Ele está interinamente prefeito, mas ele é vereador. Então, quem administra a prefeitura de Patos hoje é a Câmara Municipal. É um vereador. Então, não tem essa diferença entre gestão e Câmara Municipal, porque lá ele tem a maioria. O que ele manda, da maneira que ele manda, certo? Mesmo prejudicando os servidores, que não teve nenhuma discussão com o sindicato, com o Sinfep. Não sei se teve com outros, certo? Mas simplesmente empurra um projeto de lei desse de goela abaixo, sem nenhuma discussão, prejudicando aqueles servidores e servidoras que precisam mais. Porque esses servidores estão com dificuldades até para fazer o teste aqui em Patos. Chega no hospital, manda para a UPA, chega na UPA, manda para a UBS, chega na UBS, manda para a secretaria, chega na secretaria, manda para a UBS. E assim é que está acontecendo aqui em Patos. Os testes não estão sendo fácil. Nem para os servidores, que inclusive já estão doentes, certo? E nem tampouco para a população. Então, se tem essa dificuldade aqui em Patos, certo? Esse empurra-empurra, né? O hospital manda para a UPA, a UPA manda para a UBS, a UBS manda para o hospital, o outro manda para a Secretaria de Saúde e por aí vai. E está sobrando para quem? Para os servidores e servidoras, inclusive, e para o povo de Patos. Inclusive, a gente lamenta até a forma autoritária, né, de algumas pessoas, né, que estão à frente da Secretaria Municipal de Saúde, num tocante a esses testes, né? A gente escutou entrevista, até ameaçando um mototaxista, é de prisão. Veja bem, né, a forma arrogante, prepotente, autoritária é dessas pessoas que estão à frente, né, desse comitê, né, que eu estou chamando de comitê assim, mas na verdade não tem. Do combate ao coronavírus aqui do município, que não tem a participação do povo, que não tem a participação das entidades sindicais, que não tem a participação das associações comunitárias, que não tem a participação das igrejas. Ou seja, é um grupinho que se fechou entre si e determina as coisas. É a mesma postura do Bolsonaro, certo? O que está acontecendo, a postura de Bolsonaro na presidência da República e aqui em Pasto não tem diferença, gente. Qual a diferença? Certo? Qual a diferença que existe? Né? Pouquíssima, coisas de detalhes, né? Detalhes. Então, essa situação desse projeto de lei, vereador aí dizendo que foi importante, né? Foi importante, né? Tudo bem, vai garantir aí esses R$ 400 para esses servidores, mas ao mesmo tempo está penalizando aqueles companheiros e companheiras que já estão infectados e não tiveram sequer a coragem, isto mesmo, a coragem de propor a exclusão do parágrafo único do artigo 2º, certo? Inclusive vereadores e vereadoras que se dizem defensores dos servidores municipais, defensores dos servidores da saúde, né? Que vocês podem contar comigo, aqui tem uma representação dos servidores. Que representação? Essa de prejudicar os servidores e servidoras, certo? Então nós do Sinfep vamos aguardar que o prefeito sancione essa lei. Certo? E aí vamos ver quem vai ser incluído, quem não vai ser, para tomarmos inclusive as medidas jurídicas cabíveis. Além disso, o projeto, não é claro, não tocante aos servidores que têm direito. Eles citaram lá os servidores da Secretaria de Saúde, inclusive algumas categorias, nem todas, certo? E outras secretarias que estão à frente. Aí eu pergunto, os companheiros que estão trabalhando nos cemitérios, coveiros, garis, todo aquele pessoal, estão em contato direto? Né? Não estão à frente, não? Quem está fazendo sepultamento nos cemitérios? Essas pessoas vão ter direito ou não? Os garis da Secretaria de Serviços Públicos, certo? Aqui de Patos, que estão aí nas ruas, estão recolhendo restos de árvores, estão em contato com lixo, estão trabalhando todos os dias aí. Essas pessoas vão ter direito ou não? Os companheiros da Secretaria de Infraestrutura, que trabalham com construção, com pintura, é o caso dos pedreiros, os serventes, os pintores, que estão recuperando aí unidades básicas de saúde, escolas, que estão na construção civil, que inclusive a própria Secretaria de Infraestrutura do município, a própria secretaria, ela não está cumprindo o decreto do prefeito, que é justamente para paralisar as atividades aí na construção civil. Então, o próprio governo descumpre o seu próprio decreto, editado por ele, publicado por ele. Então, se a construção civil está parada, qual a diferença que existe do pedreiro da iniciativa privada para o pedreiro da prefeitura? Qual a diferença que existe do servente que trabalha na prefeitura, na infraestrutura, para o servente que trabalha na iniciativa privada? Qual a diferença do pintor da prefeitura para o pintor da iniciativa privada? A diferença é que todos, o pedreiro, o servente e o pintor da prefeitura ganham menos do que realmente esses trabalhadores da iniciativa privada. Então, também está sendo desrespeitado. Os companheiros estão trabalhando dentro de unidades básicas de saúde, certo? Um local, né, adequado para se contrair aí o coronavírus. Então, a própria gestão está descumprindo, inclusive no tocante à questão do equipamento de proteção individual, gente. Continua a mesma situação, não foi tomada nenhuma atitude. Servidores e servidoras usando máscara aí, que é para usar um dia, estão usando durante 15 dias, certo? Os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, certo? Os companheiros de serviços públicos, das unidades básicas de saúde, da saúde, né? Estão realmente passando por essa situação. E aí eu pergunto o que está sendo feito, né, com esse dinheiro que está vindo do governo federal. Ah, receberam mais de 2 milhões e 400, mas nós só gastamos 200 mil, tem 2 milhões e 200. Mas eles nem com dinheiro sabem fazer as coisas. Veja bem, o que eu venho sempre afirmando aqui em Patos. O problema de Patos não é falta de dinheiro, é falta de planejamento, é falta de prioridade. Olha, o dinheiro está aí, eles não sabem como usar. Tu já pensou uma coisa dessa? Que incapacidade administrativa, certo? Quer dizer, a cada dia aumenta o número de infectados aqui em Patos, né? Aumenta o número de mortes, né? Aumenta consideravelmente as péssimas condições de trabalho dos servidores que estão à frente, mas o dinheiro está aí, eles realmente não conseguem aplicar, né, corretamente esses recursos oriundos, né, do governo federal para o combate ao coronavírus aqui no município de Patos. Então nós vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Sinfem para Todos, aqui na apresentação de Zé Gonçalves.
Você está ouvindo o programa Sinfempe para Todos.
Os servidores públicos municipais de Patos não receberam ainda o pagamento de um terço de férias, que inclusive foram gozadas o ano passado. Temos aí os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, que gozaram férias no período de 15 de dezembro a 15 de janeiro, outros, né, no mês de fevereiro. E, no entanto, até o momento, nada de pagamento de um terço de férias, que deveria ter sido feito esse pagamento, no máximo até o mês de janeiro. Ou melhor, um terço de férias é para ser pago antes de você realmente gozar férias. Mas estamos colocando, até sendo aqui bondosos, para esse pagamento sair no dia 30 de cada mês. Ou seja, você goza as férias no mês de janeiro, recebe no dia 30. No mês de maio, recebe no dia 30. Mas aqui já passou o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, estamos em maio e nada do pagamento de um terço de férias dos agentes de combate às endemias e também dos agentes comunitários de saúde. Como se não bastasse, essas duas categorias vêm trabalhando, né, sem o equipamento de proteção individual adequado, o EPI, inclusive fazendo visitas sem ter sequer o álcool gel. Veja bem, álcool gel. Certo? Os agentes de combate às endemias, nós recebemos inclusive denúncias nesse sentido, e também agentes comunitários de saúde, que estão passando por essa situação. Então é lamentável uma prefeitura que recebe mais de 10 milhões por mês não efetuar o pagamento de um terço de férias desses servidores e servidoras que estão precisando, que é um direito assegurado por lei, que vem sendo descumprido. Certo? Além disso, todos os meses, os servidores da saúde recebem os salários em atraso, que era para receber dentro do mês trabalhado. Outras prefeituras pagam e por que passa não paga. Né? Então é importante, né, que a prefeitura cuide em pagar um terço de férias dos agentes de saúde, dos agentes de endemias, e também dos demais servidores. Temos aí as auxiliares de serviço, que gozaram férias no mês de janeiro. Tem outros servidores da Secretaria de Saúde, Serviços Públicos, Infraestrutura, Desenvolvimento Social, das mais diversas secretarias, que gozaram férias também e até o momento não receberam um terço de férias. Então é importante, né, que a Secretaria de Administração, juntamente com a Secretaria de Finanças, veja isso imediatamente e pague um terço de férias a esses servidores e servidoras, porque não é falta de dinheiro, dinheiro tem. No entanto, o que está faltando é compromisso com os servidores e servidoras. O que está faltando é realmente a prioridade que essa gestão não vem dando aos servidores e servidoras do quadro efetivo do município, como também aos aposentados e pensionistas, onde muitas aposentadorias estão aí emperradas, estão realmente na morosidade, sem esses pareceres. Tem que agilizar imediatamente essas aposentadorias desses servidores e servidoras que deram entrada, que querem se aposentar, especialmente nesse momento, né, de pandemia. São pessoas idosas, não precisa estar dizendo mais nada, que não querem voltar ao trabalho, que não querem permanecer trabalhando, porque são realmente pessoas que podem, inclusive, serem prejudicadas com mais facilidade no tocante à infecção por parte do coronavírus, a contraírem essa doença, a contrair esse vírus. Então é importante que agilize, né, o Patos Prévio agilize a aposentadoria desses servidores e servidoras o mais rápido possível, para que realmente esses companheiros e companheiras não permaneçam, né, trabalhando como estão trabalhando no momento. Essa é uma questão que a gente vem sempre colocando aqui em todos os programas do Sinfemp, é justamente a falta de compromisso, né, da gestão para com os servidores aqui do nosso município, certo? Uma outra questão que a gente quer destacar aqui em relação a essas condições de trabalho que continuam de pior a pior e não justifica, né, um servidor, uma servidora trabalhar sem ter o EPI, trabalhar sem as mínimas condições, podendo a qualquer momento ser contaminado, ser infectado, contrair esse vírus, certo? Porque está faltando EPI. E aí não venham com desculpas. Se não tem EPI, não coloque esses trabalhadores para trabalharem. Porque a nossa orientação aqui é essa. Se não tem EPI, não arrisque sua vida. É sua vida. É a vida de cada companheiro ou companheira. Não é vida de prefeito, não é vida de vereador, não é vida de secretário, não. É a vida de cada companheiro ou companheira, certo? Que realmente está em jogo. Se não tem EPI, não trabalhe. Não trabalhe. Essa é a nossa orientação. Inclusive, você pode fazer a denúncia na ouvidoria pública aqui do município de Patos. Pode até fazer um boletim de ocorrência para você se resguardar. Pode até fazer um documento por escrito, né? Em duas vias, entrega lá na secretaria, entrega ao coordenador, porque a gente tem uma ruma de coordenadores aqui em Patos, especialmente na saúde, mas não resolve as demandas. Eles não estão conseguindo sequer dar um suporte no tocante ao EPI. Eu acho que deve ter muito EPI aí, né? Nessa Secretaria Municipal de Saúde, deve ter muito EPI, certo? Mas está faltando realmente distribuir com os companheiros e companheiras, para que realmente possam desempenhar as suas funções, especialmente os locais mais críticos, que é em relação às unidades básicas de saúde, a UPA, o PA Maria Marques, o SAMU, o Frei Damião, certo? Que inventaram de funcionar no momento desse. Certo? Garantir inclusive o EPI para os companheiros da infraestrutura, da Secretaria de Serviços Públicos, Desenvolvimento Social, enfim, todas as secretarias, né, que estão realmente funcionando, que os servidores e servidoras estão no dia a dia trabalhando. Antes de tudo, tem que assegurar o EPI adequado, a vigilância sanitária, né? Porque se você fizer uma visita na vigilância sanitária, é uma calamidade, né? As condições de trabalho daqueles servidores e servidoras. Num ambiente totalmente insalubre. Então, são essas situações colocadas aqui em relação aos servidores municipais que são ignoradas, né? Uma coisa parece tudo simples, né? Para os que estão no poder, quando na verdade deve ser dada uma resposta imediata, né? Para toda essa situação, as condições de trabalho dos servidores lá no distrito de Santa Gertrudes, né? Inclusive eu passei e verifiquei lá. Companheiros fazendo limpeza lá da praça, sem o equipamento de proteção individual, certas condições de trabalho dessas pessoas lá no cemitério. Aí dizem, ah, mas ele não é efetivo da prefeitura, não. Ah, então por ele não ser efetivo, ele não é gente, ele não é uma pessoa, não é um ser humano, certo? Ele tem que trabalhar por cima de pau de pedra, certo? Ele tem que trabalhar sem o EPI. Ah, ele tem problema de saúde, mas ele é contratado, ele tem que trabalhar. E ele não é um ser humano, não. Então, é uma questão séria, inclusive, que está acontecendo aqui em Patos. É esse tratamento diferenciado com os servidores efetivos contratados, certo? Por ser contratado, tem que trabalhar de toda maneira, mesmo com problema de saúde, porque se não trabalhar, vai ser cortado o salário, vai ser demitido. Então, é justamente. Muitas denúncias que nós estamos recebendo e estamos comprovando. Né? Companheiros, por serem contratados, estão se submetendo a essas situações, que tem EPI, que não tenha, eles estão indo trabalhar. Então é importante, né, que a gestão, que esses secretários, que dizem que até hoje ninguém trabalhou com EPI e agora não precisa, como foi o caso da infraestrutura, né, reflita sobre isso, certo? Porque nós estamos vivendo um momento extremamente difícil em nosso país, em nosso estado e nosso município, né? Tem até um companheiro aqui que fez aqui uma poesia e dizendo aqui o seguinte: a Covid tem levado rico e pobre ao hospital, poderosos já morreram, tem outros passando mal, mas tem gente que não sente, que isso é Deus mostrando a gente que todo mundo é igual. Mas tem uns aí que imaginam que são superiores, certo? Por ser secretário, por ser prefeito, por ser vereador, por ser poderoso, está acima de um gari, está acima de um coveiro. está acima de um simples servidor público, certo? No mais humilde trabalho que ele executa, certo? Está acima de tudo, né? Porque tem dinheiro, porque tem poder, não enxerga, na verdade, que todos nós somos iguais, certo? E, inclusive, essa Covid, tem muita gente dizendo aí, o mundo será outro e as pessoas também. O mundo, eu acho que já é outro. Agora, eu duvido das pessoas, porque o que a gente participa desses grupos de WhatsApp, de Facebook, Instagram, certo? E o que a gente observa aí é que pessoas, inclusive, que estiveram à beira da morte, certo? Ao se recuperarem, retornou com ódio, com a violência, em ignorar a pandemia. Então, essas pessoas realmente não mudam praticamente nada. Talvez se tornem piores, né? Porque elas adoeceram, se recuperaram, e aí, agora é que o poder aumentou, né? Não, agora eu tenho um anticorpo aqui, né? Se liga que na China e outros países aí, quem contraiu realmente esse vírus, se recuperou, né? E depois veio a segunda etapa, né? Então, essas pessoas, inclusive, poderosas, que têm muito dinheiro, que quer ser mais do que todo mundo, né? Que quer pisar em cima de todo mundo, se cuidem. Né? O vírus pega todos, não tenha dúvida, independente de classe, né? Independente de questão religiosa, independente de poder econômico, né? Pega todos. Né? A gente sabe que o rico tem um poder, os poderosos, né? Tem estrutura, né? Para irem para o hospital da Unimed, né? A gente pode ficar aqui em paz, morrendo no hospital regional, morrendo numa UPA, certo? Ou morrendo em casa, até porque eu acho, inclusive, que essa questão da quarentena é muito complicada, né? Porque se você já está com os sintomas, chega no hospital, é para ter uma área lá para você já permanecer lá, para você se recuperar. Não você ir para casa. O correto é justamente isso, né? Vai para casa. E quando é pobre, que a gente está observando aqui, não tem nem como fazer o teste, a não ser que faça particular. E aí é uma questão também que a gente chama a atenção. Por que os vereadores e vereadoras de Patos não fazem uma fiscalização sobre essa questão dos testes? Quantos testes vieram para Patos? Quantos foram feitos? O que tem? Se não tem? Por que esses deputados também não discutem essa situação do Hospital Regional de Patos, né? Que eles estão aí, hospital de campanha, né? É de campanha. Que eles fazem reuniões, já fizeram umas 10 reuniões. Até agora a gente não viu nenhum resultado aqui em Patos. Nenhum resultado. Né? Afinal, esses deputados estaduais, federal, prefeito, né, até o momento não disseram aqui qual o planejamento, né, aqui em Patos para se combater o coronavírus. Né? Então, realmente, é importante que as pessoas reflitam sobre isso. Certo? Que não queiram ser mais do que ninguém. Porque nós somos todos iguais. Não é o dinheiro que vai nos salvar, não. Pode até esticar um pouquinho a vida, né? Porque tem gente indo para a Unimed, hospital da Unimed em João Pessoa, e está morrendo, com dinheiro e tudo, certo? E tem outros aí, moradores de rua, que estão contraindo o vírus e estão sobrevivendo, certo? Até um amigo meu disse, esse pessoal da rua, ninguém quer pegar nas mãos, ninguém tem contato com ele. Quem não quer contato são os ricos, certo? Agora, a igreja, por exemplo, faz um trabalho social, certo? Continua fazendo um trabalho social aqui em Patos, por exemplo, ali na catedral que você vê a situação. Afinal, o que a igreja católica está fazendo, se juntar todos os prefeitos aqui da região, perde, certo? Porque eles não têm compromisso com o povo. Essa que é a grande questão, certo? Muitos estão aproveitando essa pandemia do coronavírus, né, para usarem politicamente, para se promoverem. Ele se promove em cima de tudo, especialmente da doença, do sofrimento do povo, certo? Porque o que esse povo quer é o seguinte, quanto mais dificuldade o povo passar, certo? Desemprego, fome, miséria, é justamente o prato feito, né, para ele garantir as eleições futuras, certo? Se promove em cima também da miséria do povo. E os movimentos sociais, as igrejas, especialmente aqui a Diocese de Patos, vem fazendo esse trabalho totalmente contrário a essa posição desses políticos oportunistas e atendendo ao povo. O que fazer com esses recursos que estão vindo aí para o combate ao coronavírus? Não só em Patos, mas em todos os municípios da base territorial do SINFEP. O kit merenda em casa, justamente esse kit merenda em casa. É importante que as secretarias municipais de educação vejam imediatamente a entrega, a aquisição dessa merenda escolar para ser distribuída com os alunos. Vale salientar que o kit de merenda escolar é diferente das cestas básicas. Eu vou falar daqui a pouco das cestas básicas. Então, esse kit da merenda que deve ser entregue aos alunos, inclusive os municípios podem continuar comprando da agricultura familiar normalmente, fruta, verdura, carne, frango, certo? Além dos outros ingredientes, dos outros produtos. Então, as secretarias podem continuar comprando. Agora, o que está acontecendo? Tem prefeito que está aproveitando esse momento para não gastar com a merenda escolar. E quem está sofrendo com isso é o prefeito? De maneira nenhuma. É justamente os alunos, que muitos dependem justamente dessa merenda escolar, que é distribuída nas escolas. Certo? Então, aqui em Patos foi feita a entrega. Quando será feita a próxima? Tem municípios aí também que entregou a primeira vez, mas tem município que não entregou ainda nenhuma vez. E é importante que os senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, cobrem do prefeito, certo? A entrega dessa merenda escolar aos alunos. Não é essa questão de Secretaria de Educação pegar produtos da merenda escolar, transformar em cestas básicas e sair distribuindo aí com o povo, de maneira nenhuma. O kit é para o aluno, para todos os alunos. Então é importante que os senhores e senhoras, vereadores e vereadores, certo? Vereadores e vereadoras, os gestores, prefeitos e prefeitas, vejam isso imediatamente. Os senhores e senhoras secretários e secretárias de educação em cada município, vejam essa situação. Já foi feita essa entrega do kit em Malta, em Condado, em Vista Serrana, em São José dos Pinhais? Já foi feita a entrega desse kit em São Mamede, em Várzea, em Santa Luzia, em São José de Sabugi, em Junco do Seridó e Tenório? Já foi feita a entrega desse kit aos alunos de merenda escolar nos municípios de Quixaba, de Cacimba de Areia, de Passagem, de Areia de Baraúnas, de Salgadinho e de Assunção? Já foi feita essa entrega do kit aos alunos nos municípios de São José do Bonfim, de Mãe d'Água? Já foi feita a entrega desse kit em Santa Terezinha, em Catingueira, em Emas e Olho d'Água? Já estão preparando aqui a entrega, a segunda entrega do kit da merenda escolar em Patos, às escolas e creches, que inclusive muitos alunos ficaram de fora porque não fizeram a divulgação correta, não divulgaram, certo? Então é importante, né, que todos esses municípios, os prefeitos e prefeitas, façam essa distribuição do kit da merenda, que possa comprar, inclusive, os produtos da agricultura familiar, certo? Nós temos aqui, inclusive, o assentamento Patativa do Açaré, em Santa Gertrudes, né, no distrito de Santa Gertrudes, que fornece muitos alimentos, né, para merenda escolar. Nós temos produção aqui no Campo Comprido, nós temos produção aqui no Tubarão, né, no assentamento também. É, nós temos realmente muita gente aí da agricultura familiar fornecendo esses alimentos. E a prefeitura tem que continuar comprando, não só em Passo, mas também nos demais municípios, né? Porque isso é importante nesse momento de dificuldades, né, que nós estamos vivendo. Tem família aí que tem 5 filhos estudando. Já pensou a dificuldade? E você nessa faixa etária aí, come bastante, certo? Come bastante, né? Então, essas crianças precisam, acima de tudo, de se garantir dessa alimentação. Precisa disso. Então, é importante, né, que todos os gestores e gestoras vejam isso imediatamente. O segundo ponto é em relação às cestas básicas. Eu acho que, como secretário de Finanças do município, o Arnon Medeiros, disse que já tinha 500 mil guardado para o São João, certo? Que isso foi antes da pandemia, já deve ter juntado aí 1,5 milhão, né, que estava para ser destinado para a empresa fazer o São João de Patos, né? Que esses recursos, como o município está aí, foi decretada calamidade pública, então pega esse recurso do São João, certo? E transforme em cestas básicas para atender ao povo. Agora, não apenas as pessoas que são cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento Social, não. Que faça realmente, amplie esse número de pessoas que sejam atendidas e cadastradas no Bolsa Família, certo? Então, atender a todas essas pessoas, certo? Atender aqui nos bairros, em Patos. Pega esse dinheiro aí, Arnon e Ivanes, 2 milhões e 200 mil, veja também, pode-se comprar cestas básicas, veja, diga ao povo para que serve realmente esse dinheiro, já que vocês não estão sabendo em que gastar, né? Se informe em que pode gastar, que vocês têm informação, passe para o povo e transforme realmente esses recursos, 2 milhões e 200 que tem aí, porque não compra EPI, não compra teste, certo? Então transforme uma parte em cestas básicas, certo? Também fazer aqui um chamamento à Câmara Municipal de Paz para abrir mão de 50% do salário dos vereadores. Se fizer isso durante 3 meses, dá 15 mil, transforme em cestas básicas. Agora entregue para a Diocese de Paz fazer a entrega, certo? Fazer a distribuição. Então cada vereador abre mão aí de 5 mil por mês, já que ganha 10, abre mão de 5, certo? Então nós vamos realmente ter um valor suficiente aí para transformar isso em cestas básicas, para transformar isso em máscaras, certo? Em álcool gel, né? Mas especialmente nessa parte de alimentos, né? O povo está precisando disso. Então, poderia se pegar esse dinheiro do São João aí, que eu tenho certeza que já deve ter juntado 1,5 milhão, certo? Pega mais esse dinheiro que está vindo aí, 2 milhões e 400, só gastar 200, tem mais 10 milhões que vão receber, certo? Aproveite para realmente atender o povo, fazer a distribuição dessas cestas básicas. Tem muita gente precisando aqui em Patos, tem pessoas necessitando no Monte Castelo, no Conjunto dos Sapateiros, no Jatobá, no Santa Cecília, no Alto da Tubiba, no Mutirão, lá no Nova Conquista. Tem muita gente precisando aqui no Jardim Guanabara, na Maternidade, no Jardim Redenção, certo? Lá no Geraldo Medeiros, na Morada do Sol, na Vila Teimosa, no Bival Lento, no Residencial Itatiunga, certo? No Geraldo Carvalho. Tem muita gente prestando nos bairros do Morro, da Liberdade, na Rua do Meio, certo? No Manuel Nascimento, no Zé Maris, no Santa Clara. Tem muita gente precisando ali no Jardim Queiroz, no Jardim Lacerda, né? Tem o Jardim Novo Horizonte, né? Jardim Europa, Belo Horizonte, Matadouro, Juadouro, Bela Vista. Tem muita gente precisando no Santo Antônio, né? Porque tem muita gente que diz, o bairro Santo Antônio, mas vai verificar as condições de vida do povo. Vai ali na rua Padre Anchieta e veja muita gente morando nos quartinhos ali, dentro daqueles becos, sofrendo, desempregado, com dificuldades, certo? Vamos ver também aí a situação do São Sebastião, do Milinda, das Placas, do bairro da Vitória, da Vila Cavalcante, da Vila Nova, das Sete Casas, do Salgadinho, o Jardim Magnólia, bairro dos Estados, do Matadouro, do Noé Trajano, da Vila Mariana, do distrito de Santa Gertrudes, que só lembram na época de campanha. Veja também as condições ali, porque em todos esses bairros que eu citei aqui, certo? Tem problemas, tem gente com necessidade de alimentos, certo? Porque você diz, mas por que você citou aqui o bairro da Maternidade? É um bairro rico, sim, mas tem pobre morando lá. Ah, o Santo Antônio também tem pobre morando lá, certo? Só não tem pobre morando lá na Vila do Lago, né? Ali tudo bem, né? E até na Brasília tem algumas pessoas também que precisam, né? Tem algumas pessoas que precisam. Né? Então, nós precisamos realmente ter uma política para esse povo. E cada bairro desse tem uma associação de moradores, tem uma associação comunitária. Ah, mas tem uma questão também séria da zona rural. Os companheiros que moram na zona rural também precisam desse apoio. Certo? Precisam desse apoio. Né? Não é somente quem mora na cidade, não. Mas quem mora em Santa Gertrudes, quem mora também na zona rural, enfrenta dificuldades. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social do município deve ter um cadastro, certo? A Igreja Católica, por exemplo, eu estou citando muito aqui a Diocese de Patos, é porque a única que eu estou vendo fazer uns trabalhos, né? Você passa ali na frente da catedral, você vê, você passa por trás da catedral, você vê, certo? O trabalho que está sendo feito, certo? Então, as pastorais, elas jogam esse papel importante, contribuem muito. Então, é importante, né? Por isso que eu venho sempre afirmando aqui em Patos, que essa pandemia do coronavírus, ela realmente era para cada prefeito e prefeita constituir um comitê de combate ao coronavírus, vendo a questão do combate às medidas a serem tomadas no tocante à saúde, mas ao mesmo tempo ver quais políticas públicas podem favorecer o povo. E aí eu sempre venho dizendo, quem conhece Patos, quem conhece o bairro, bairro por bairro, é quem está na comunidade. Quem conhece os problemas do povo é quem está na comunidade, certo? Não é quem está na Câmara Municipal dentro do ar-condicionado ganhando 10 mil por mês, não. Certo? Não é quem está dentro da prefeitura ganhando aí 18 mil por mês, não. Não é secretário que está ganhando aí 7.500 conto por mês, não. Quem conhece a realidade das comunidades são os presidentes de associações, são as lideranças comunitárias, os companheiros que fazem o trabalho na igreja, é o grupo de jovem, certo? É a pastoral do idoso, né? É a pastoral da juventude, certo? Essas pessoas conhecem as comunidades, mas infelizmente são escanteadas, né, pelos gestores municipais. Parece que tem medo do povo, tem medo das associações. Os sindicatos, né, têm um conhecimento também sobre essa situação, mas são ignorados. As ONGs são ignoradas, certo? Então é importante, né, que realmente cada gestor e gestora reflita isso, certo? Que essa pandemia que nós estamos vivendo tem que garantir a distribuição do kit da merenda para os alunos e tem que garantir a entrega dessas cestas básicas para o povo. Vamos mais para o intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Sem Fé para Todos, aqui na apresentação de Zé Gonçalves. Thank you.
Sinfemp, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Coisas do meu sertão. Seu doutor, que é da cidade, tem diploma e posição e estudou 10 meninos sem perder uma lição. Conhece o nome dos rios que correm riba do chão. Sabe o nome das estrelas que formam a constelação. Conhece todas as coisas da história da criação e agora que é e na lua, causando admiração. Vou fazer uma pergunta, me preste bem atenção. Por que não quis aprender as coisas do meu sertão? Por favor, não negue não, quero que o senhor me diga por que não quis o roçado, onde se sofre fadiga, pisando em riba do toco, lacraia, cobre e formiga, coçarento de frieira, encalombado de urtiga, muitas vezes até doente, sofrendo dor de barriga, mas o jeito é trabalhar que a necessidade obriga. Seu doutor aprendeu tudo, mas não quis esta lição, modo não sofrer na vida, sacrifício e precisão, pois aqui vive um matuto, de ferramenta na mão, a sua comida é sempre mil farinha e feijão, e se às vezes mata um porquinho, come igualmente a um barão. Mas como não tem costume dar logo uma indigestão, ele geme, chora e grita, não é caçoada não, mas como não tem dinheiro, pode comprar injeção, o jeito é beber das plantas que nascem em riba do chão. Marcela com quina-quina, chá de folha de mamão e mais outras beberagens, que eu não vou dar relação, pois se eu fosse dizer tudo, dava um bonito livrão. Mas porém eu não lhe digo, pois faz cortar coração, apenas dou um começo das coisas do meu sertão. Se quiser saber o que foi, que o diabo amassou com rabo, seu doutor venha ao sertão, venha mutar burro brabo, comer feijão com farinha, sem tomate e sem quiabo, e manejar uma enxada segurada pelo cabo, limpando a semana inteira, de segunda até no sábado. Venha cá ver os caboclos da paciência de Jó, agarrado de manhãzinha até chegar o pôr do sol, vindo da roça do patrão onde derramou suor e entrar na sua casinha. Tão pobre de fazer dó, sem ter mais feijão na lata, sem ter milho num paió, e a mulher desarrumada que a roupa é remendo só, magra, triste e pensativa com 8 fios em redor. O senhor nunca sofreu, na vida só tem gozado, pois nunca comeu do pão que o diabo tem amassado. Vê chegar janeiro seco, fevereiro esturricado, e os meus meninos com fome chorando para todo lado. E o senhor pegar um saco e sair bem apressado, para a porta da casa grande, medroso e desconfiado. E o patrão vir lá de dentro, falando muito zangado, dizendo, da agora em diante não lhe vendo mais fiado, que além de não estar chovendo, você está endividado. E o senhor de vista baixa, ouvindo tudo calado, voltado de saco vazio, para casa desconsolado, desconjurando o patrão que lhe deixou desprezado. O senhor nunca passou sofrimento nem azar, tendo somente uma roupa para trabalhar e passear, e aquela dita roupinha começando a se grudar. E a mulher vem lhe dizer, tire a roupa para lavar, e o senhor encabulado, sem ter outra para mudar, se esconder dentro de um quarto até a roupa enxugar. Sei que o senhor não conhece sofrimento nem canseira, pois não viu a sua esposa, sua boa companheira, sofrendo para descansar, de vela na cabeceira, e o senhor, à meia-noite, sair doido na carreira, sem se importar com buraco, sem se importar com ladeira, em noite de tempestade, percurando uma parteira. Pelo jeito que eu estou vendo, o seu doutor é sabidão, vem passando a sua vida só de caneta na mão, vivendo sempre na sombra, nas bancadas do salão. Aprendeu a fazer discurso, aprendeu a ganhar questão, e mais aquelas coisinhas do pleito das eleição, porém não quis aprender as coisas do meu sertão, macaco velho não mete a mão na cumbuca não. Saudoso aqui, Patativa, né, do Açaré, o eterno Patativa do Açaré, cantando aqui as coisas do sertão, né, e na verdade isso é uma realidade, né, que a gente viveu, né, e estamos aí prestes a passar alguns momentos difíceis desse, né? Quem morou na zona rural sabe realmente, né, o que acontece ainda hoje, certo? Onde sempre os patrões, né, vivem bem melhor do que os trabalhadores, né, os filhos dos trabalhadores, né? Especialmente isso reflete bem aquela época do algodão, né? Era o ouro do sertão, era o algodão, né? O quanto nós não contribuímos, né, para o enriquecimento, né, desses fazendeiros, desses latifúndios aqui da nossa região, do nosso sertão. Inclusive eu contribuí muito, né, para enriquecer alguns fazendeiros aqui da nossa região, né, com meu pai, né, uma família grande trabalhando para essa turma aí. Então aqui é para a gente refletir também sobre os trabalhadores do campo, que hoje inclusive vieram para a cidade, mas também passaram, né, por essa situação na zona rural. E como o sindicato tem muitos companheiros e companheiras que moram na zona rural, que são professores, que são auxiliares de serviço, né, que hoje ainda moram na zona rural, né, é importante a gente refletir um pouco sobre a situação desses companheiros e companheiras no momento que estamos vivendo. Sobre muitas dúvidas que hoje pairam sobre os servidores municipais no tocante aos consignados, inclusive algumas câmaras municipais, alguns prefeitos, foram aprovados projetos suspendendo os consignados, os empréstimos aí por 120 dias, e alguns gestores sancionaram, mas nós queremos aqui, inclusive, esclarecer alguns pontos. Primeiro que o TRF1, Tribunal Regional Federal 1, em Brasília, decidiu a suspensão dos consignados nesse período de pandemia do coronavírus. Ocorre que o Banco Central, juntamente com o governo Bolsonaro, entraram com ação e suspenderam essa liminar. O argumento deles é justamente que nem estados nem municípios poderiam legislar sobre a questão monetária nacional. E aí tem muitos vereadores e vereadoras apresentando projetos, prefeitos sancionando esses projetos, mas nós estamos realmente preocupados com isso. Primeiro que essa suspensão desses consignados não está ainda assegurada por lei nacional e corre um certo risco. Ou seja, a prefeitura não faz o repasse, certo? Os bancos, inclusive, eles vão continuar fazendo esses descontos, porque eu tomei conhecimento que a prefeitura e a gente, quando faz o empréstimo, já autoriza o desconto. Então, os bancos vão descontar. Aí, se vai descontar na fonte, certo? Vai ficar dependendo só da prefeitura fazer o repasse. Se a prefeitura não fizer esse repasse, o que é que vai acontecer? Vai ser corrigido com juros e correção. Então, pode sobrar para o servidor e a servidora. Então, a nossa orientação, a gente sabe das dificuldades, eu defendo isso, que deveria ser tudo suspenso, né? Não apenas durante os 120 dias, mas durante aí 6 meses, esses consignados, né? Os servidores estão realmente com seus salários comprometidos, mas aí a gente não pode brincar com o banco, né? Observe que essas mudanças de contas dos servidores de um banco para outro, nós tivemos enormes prejuízos. Tem companheiros aí que estão endividados, que estão no Serasa, justamente em não ter fechado a conta e o banco está cobrando na manutenção da conta, R$ 22 por mês, R$ 50, certo? E aí tem muitos companheiros e companheiras que estão enfrentando essas dificuldades. Imagina nos consignados desses. Então, a orientação do Sinfemp é que se não tiver uma decisão nacional, certo? Uma decisão nacional que assegure, na verdade, esse direito, a suspensão desses consignados, certo? Que a prefeitura continue repassando para os bancos, porque aí vai ser uma apropriação indébita, né? Inclusive, os gestores podem responder por isso. Então, é importante que cada vereador e vereadora, que cada gestor e gestora veja isso aí direitinho, certo? Porque pode ser um prejuízo não apenas para os servidores, mas também para o município. Ou seja, a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou a suspensão desses consignados. Aí o governador não sancionou, disse que quem vai sancionar é o Adriano Galdino, presidente da Assembleia. Isso aí vai ter validade? Né? Vai ter validade? Outra coisa, algumas câmaras também aprovaram isso. Então, veja bem, câmaras municipais, assembleias legislativas, gestores municipais e estaduais podem legislar sobre isso? Então, realmente, essa situação é preocupante e a nossa orientação, como não tem salário atrasado, como não tem redução de salário de servidor, que continue pagando, até porque a gente até sai mais rápido realmente desses empréstimos, né? Mas a gente, na verdade, tem essa preocupação, né, por parte do Sinfemp, e orientamos os servidores que se liguem nisso aí. Bom, companheiros e companheiras, no próximo programa iremos divulgar o repasse feito pelo governo federal para as prefeituras, no tocante ao Fundeb, ao FPM. Também vamos falar aqui sobre as ações, né, que tramitam na Justiça, sobre os precatórios de 1999, como está aí para esse pagamento da segunda etapa. Também falar sobre o processo de 1996, né, que está para esse julgamento, né, que envolve aí os servidores da educação de Patos, são 500 servidores. Esse precatório de 1999 são 700 servidores, né, então a gente também vai falar sobre isso. E pedir para que todos vocês aproveitem esse momento de quarentena para juntar essa documentação de vocês, organizar uma pastinha, especialmente os contra-cheques, ano a ano, inclusive agora de 2020, né, de janeiro até abril. Veja essa questão dos contra-cheques de vocês, essa ficha financeira, quem puder tirar também, tire anual, porque através dessa ficha a gente sabe o que recebeu durante o ano. Então, todos os servidores e servidoras, né, façam realmente esse trabalho agora nesse momento de quarentena, certo? No tocante aos outros municípios, nós vamos tratar também no próximo programa da questão das ações na Justiça, da ausência de EPIs, né, os garis, né, lá de São Mamede, né, que continuam, inclusive, sendo penalizados pelo não pagamento de insalubridade, não só São Mamede, mas também outros municípios, e a ausência também do equipamento de proteção individual em muitos municípios. Então vamos tratar dessa questão no próximo programa do Sinfemp, inclusive com a participação da nossa assessoria jurídica. Um bom final de domingo para todos e uma semana, né, com menos casos de coronavírus, com menos mortes, não só em Patos, na Paraíba, mas em todo o Brasil e no mundo. Forte abraço a todos e até domingo, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.